Olá, eu sou o Luiz e eu vim aqui escondido assistir a isso. Não contem nada pra Bulminha, porque está começando mais um podcast da AniBR, Animes BR Revolution.
Fala galera da AniBR, Animes BR Revolution. Aqui é Raito e HMBR começando mais um podcast e também versão vídeo com parceria com o canal Spawnpoint, aqui com o Ed. Hoje a gente recebe o dublador Felipe Grinan. Boa noite, Felipe.
Boa noite, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Vamos agora falar um pouco da dublagem brasileira, da minha carreira. Vamos tirar algumas dúvidas aí. Tenho certeza que vai ser um programa bem legal.
Beleza, Grinan. Então, pessoal que não está muito ligado na dublagem brasileira, que não te conhece, te apresenta para o público.
Bem, eu sou dublador há mais de 20 anos, há uns 22 anos. Comecei minha carreira dublando no Rio de Janeiro, na extinta Herbert Richards, versão brasileira Herbert Richards. Eu moro em São Paulo, agora já tenho uns 8 anos. E de lá para cá fiz trabalho em todas as partes da dublagem. Eu fiz trabalhos significativos em desenhos, em longas, em séries, animes japoneses. Fiz de tudo um pouco. Comédias, dramas, né, comédias românticas, de tudo assim. Que mais? De desenhos, tem vários desenhos famosos. Já começa a falar agora deles ou vocês vão falar aos poucos com o passado?
Aos pouquinhos.
Tá, então depois a gente vai soltando aos poucos.
Beleza. E como é que foi o início da tua carreira, assim?
Ator, pra quem não sabe, né? Tem que ser ator profissional. Então eu era ator no Rio de Janeiro, fazia umas peças de teatro, uns musicais. E numa peça eu conheci uma dubladora chamada Hélida Lastorina. E a gente ficou muito amigo. E aí depois eu vi que ela era dubladora, ela me indicou para fazer um curso, né, um curso de dublagem. E aí de lá eu comecei a fazer um estágio na Herbert Richards. Foi a primeira pessoa que me dirigiu lá, foi o Newton da Mata, que é muito famoso por dublar a voz do Bruce Willis. Engraçado porque na dublagem as pessoas sempre foi assim, né? Você quando entra nos estúdios, você aos poucos vai conhecendo as pessoas, a gente faz o famoso estágio, fica lá sentado semanas, meses, assistindo, até que um dia aparece uma oportunidade, um personagem, você vai gravar. Comigo foi engraçado porque eu, quando fui assistir a primeira gravação, né, Herbert Richards, né, seria o meu primeiro estágio, um dublador com a voz parecida com a minha tinha faltado naquele exato momento. E aí o Newton da Mata falou: bem, faltou um colega, você quer fazer o papel dele? Aí eu falei: com certeza. E aí a partir dali o meu estágio durou um minuto e aí eu já comecei a dublar. A partir dali não parei mais, né? São quase 22 anos.
Bacana. E agora que tu falou como foi o início da tua carreira, o que que atualmente tu prefere dublar mais? Desenhos, animes, filmes, séries, novelas? O que que tu prefere dublar hoje em dia? O que que é mais tranquilo pra ti?
Na verdade, assim, por exemplo, você falou assim, o que que é mais tranquilo. Na verdade, eu gosto do desafio. Quando é tranquilo demais, eu acho que com o tempo enjoa. Eu acho que o desenho, originalmente, ele também, a voz não sai dele, né? O filme, por sua vez, são atores de carne e osso. Você convencer alguém de que a sua voz sai de um desenho é fácil, porque no original também vai sair a voz de um americano daquela animação, ou japonês, que seja. Agora, num filme, você convencer alguém de que a sua voz está saindo daquele ator, do Jake Gyllenhaal, do Paul Walker, do Matt Damon, eu acho que é um desafio muito maior. Então hoje, com o passar dos tempos, eu tenho um prazer danado em fazer desenho, porque é um universo que te permite tudo, mas o meu grande barato são os filmes e as séries, porque exatamente está em cima desse desafio, que é convencer o público que está assistindo de que a pessoa fala em português de verdade. Então é o que eu curto mais hoje em dia.
Bacana. E disso que tu falou de dublar animação japonesa, dublar filmes, séries, desenhos americanos, e tem algum idioma que tu já quebrou muito a cabeça pra conseguir encaixar a tua voz nesse idioma? Tem um idioma que tu acha muito mais difícil de dublar? Como é que funciona?
Na verdade, assim, O clássico é o japonês mesmo, né? Porque aquela velha história, aquela brincadeira de que o cara fala Hanoi Noi! E depois é Oi, boa tarde, como é que você vai? Quero muito conversar com você. Né? No original é uma coisinha de nada e a tradução é enorme. E vice-versa também, o cara fala Hanoi, Hanoi, Oi. Isso acontece mesmo. Tem expressões lá que são gigantescas, que em português é pequeno e vice-versa. Então, às vezes, é muito complicado não só você adaptar, né? Vem a tradução, você fala, nossa, mas o cara lá falou muito mais. Como que eu vou resumir isso tudo? E também lidar com o idioma que você não conhece. Porque o inglês, bem ou mal, a gente tem essa captação dele o dia inteiro, né? De mil coisas na rua, programações de televisão. A gente meio que o inglês, você aprende por osmose. Agora, o japonês, você tem que se encaixar numa coisa que você não entende nenhuma palavra, que as palavras não combinam. Eu acho que, para mim, é o idioma mais complicado. Se bem que, hoje em dia, eu tô fazendo uma novela turca que passa na Band. Eu sou protagonista, a novela chama Sila. Também está sendo um tremendo desafio, porque vai pelo mesmo caminho do japonês. Aquele idioma que você não entende nada, que não combina com nada. Eu acho que essas são línguas, para mim, mais complicadas.
Sim, agora que tu falaste da novela da Bandeirantes atual, tirando ela, tu já dublou alguma outra novela?
Muitas. Para quem assistiu, eu fui do elenco de A Usurpadora. Eu dublava o vilão da novela A Usurpadora. Isso já tem quase 20 anos. 15, 17, sei lá, uma coisa assim, tem bastante tempo. E quando na Herbert Richards as novelas mexicanas eram todas feitas lá, então eu dublei, putz, muitas novelas mexicanas. E hoje em dia aqui em São Paulo a gente tem uma busca muito grande pelas turcas agora, né? E antes a gente tinha novelas para passar em Angola. Então já dublei aí, você pode botar aí umas 30, 40 novelas com certeza, muita coisa aí, muita coisa.
E pelo que tu disseste, então o idioma mais difícil dessas novelas para dublar foi o turco. Ou o espanhol é meio chato pelo ser mais parecido com o português?
Tá, é isso mesmo. Você tocou num ponto que você tá coberto de razão. O espanhol é chato, porque exatamente por isso. Como ele parece com o português, mas as construções das frases não são como as nossas, tem muita coisa que é invertida, e aí você tem que falar invertido também. É um pouco complicado, aí você tem que encaixar, às vezes, todas as sílabas juntinho, porque as palavras são todas iguais. Ele é um idioma mais chato de você fazer. E o espanhol, nas novelas, ele fala muito aberto. Está todo muito aberto. Então é difícil de você convencer. O inglês, embora seja um idioma muito diferente do nosso, o americano tem uma maneira de falar com a boca mais fechadinha, mais parecida com a nossa. O espanhol é muito mais difícil de encaixar. Mas também é muito prazeroso, porque... eu, por exemplo, nunca fiz um curso de espanhol, e os países que eu já viajei para fora, Argentina, Espanha, sempre foi muito legal, porque eu realmente, de tanto ouvir, né, as novelas mexicanas há 20 anos, hoje em dia eu consigo entender um espanhol falando, um mexicano falando, um portenho falando. Então é legal porque você começa a absorver aquele idioma também.
Entendo. E dentro disso que tu falou de animes, desenhos... Fora dublar eles, tu curte assistir essas animações e tu teria algum favorito teu por assistir e dizer, ah, gostei, ou ver com parente, alguma coisa assim?
Então, a vida do dublador é uma loucura, né? Quando eu comecei a fazer dublagem, eu tinha acabado de me formar na escola de teatro, então todo o meu tempo era estudando teatro, montando peça, ensaiando, não era muito de ver televisão. E aí depois, quando eu comecei a dublar, às vezes eu fico em estúdio de 8 da manhã até 11 da noite. Então eu chego em casa, putz, eu vou ouvir uma música, dificilmente eu vou ligar uma televisão. Então assim, há muito tempo que eu não sei o que é ver uma programação de televisão, então eu não tenho mesmo o hábito de ver nenhum desenho. Cinema, geralmente eu vou ver no cinema mesmo, não vejo filme de cinema em casa, porque é aquela coisa da tela, eu fico o dia inteiro olhando para monitor. Então eu não desenvolvi esse hábito de ver os animes, nunca tentando lembrar se em algum momento, acho que quando... eu dublei Digimon, eu cheguei a assistir um pouquinho que passava na Globo para poder ver se estava bem feito e tal, mas nunca desenvolvi o hábito de ver nenhuma animação, não mesmo. Então acaba que não tem nenhum preferido. eu tenho prazer de fazer, e aí eu entrego, e depois eu fico só recebendo feedback, assim, de quem assiste, fala se gostou, o que, que achou e tal, mas eu mesmo nunca tive esse hábito de assistir.
Bacana. E agora que tu citaste o Digimon, tu dublou o Venom no Digimon 2. Isso. Como é que foi fazer todas aquelas vozes que tinha as digitransformações, e aí ficava diferente? Como é que foi dublar ele, as digievoluções? Como é que foi essa experiência?
Foi bem legal, assim, por um lado foi legal pela experiência de tentar fazer várias vozes e tal, mas por outro lado foi complicado porque na época a gente não sabia exatamente para onde eles iam, tanto para as digivoluções mais graves, mais pesadas, mais monstruosas, como para as menorzinhas, mais bebê e tal. Então eu fazia o Vimon com uma voz fina, depois ele desenvolvia para um mais novinho, de fazer uma voz mais fininha, depois outro mais novo ainda, já não tinha mais de onde tirar a voz fina. E os graves também, eu ia subindo grave, grave, e ele ia mais e mais. Era complicado isso, equacionar, né, o quanto grave eu podia ir, o quanto agudo eu podia ir. Mas a gente foi achando, todo mundo ia, né, meio que na porrada, a gente ia achando como é que tinha que fazer. E até hoje, né, é uma animação que todo mundo lembra, até hoje foi um sucesso na época, enorme. Volta e meia eu ainda dou entrevistas falando disso, como eu estou fazendo agora. É muito legal quando você faz um trabalho que ele perpetua, mas o louco é porque a gente acaba esquecendo, né? O dublador vai, são novos trabalhos, novos, a gente vai renovando, são novas histórias, né? Novos personagens, a gente vai trocando no cérebro essas informações, então vai ficando bem para trás. A referência que eu tenho é mais do que as pessoas me contam, do que por lembrar. Eu te confesso, não lembro de nenhuma cena. Eu lembro que ele é azul e ele evoluindo é azul também. Eu não lembro de mais nada mesmo.
Azul com os olhinhos vermelhos.
Exatamente.
Agora que, continuando essa coisa de tu gostar, que tu falou que tem mais tempo de ir ao cinema, assim, fora esses animes, filmes que tu dublou, que tu curte, essas animações, parte de séries, filmes, fora o que tu dublou, tem algo que tu, algum dublador, ou que tu mesmo dublou, que tu mais curtiu fazer, ou...
Série que eu tenha curtido dublar?
É.
Então, o que é legal da série é porque, quando ela faz sucesso, né, aí vão temporadas e temporadas, você vai acompanhando aquele ator, aquelas tramas. Eu gostei de fazer várias séries. Agora, uma das que... não tem como falar uma, vai aí umas três ou quatro, assim. O Drake Josh, pra mim, é um marco na minha carreira, porque eu achava muito divertido fazer aquilo. O Drake é engraçado, o humor dele é parecido com o meu, então não era uma coisa de comédia que eu fazia sem achar graça, muito pelo contrário, era até difícil de me concentrar às vezes, porque eu achava muito engraçado as viagens deles, aquelas loucuras. Então foi uma série que eu fiz há alguns anos, foi muito legal de fazer. Tem uma série que eu faço, já está na 13ª temporada, chamada NCIS, que é uma série de investigação na Marinha, que para quem curte esse tipo de série, é uma série bem interessante, e já foram 13 anos da série, e especificamente agora, esse ano, o ator que eu estou fazendo, que o personagem chama Jinotsu, ele está saindo da série, então é o final de uma história aí que durou 13 anos e foi muito legal de fazer. O papel era bem louco, era bem surtado, era muito divertido, muito difícil, e por isso um desafio, e por isso me atrai. Agora, um outro muito legal de fazer, que eu tô fazendo atualmente, é o Friends. Friends é uma série que, né, fez um sucesso estrondoso. Começou a ser dublada no Rio de Janeiro. Dublaram lá as temporadas 1, 2, 3 e 10. E aí a Warner passou a dublar aqui em São Paulo e a gente veio fazer essas temporadas que estavam faltando. Até tem gente que fala, tá sendo redublado em São Paulo. Não, não tá sendo redublado, né? Está sendo dublado em São Paulo. Estão sendo dubladas as temporadas que não tinham sido dubladas. No Rio foi a 1, 2, 3 e 10, foram 4 temporadas. E aqui em São Paulo a 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui a gente está terminando a 9ª. Então, 6 temporadas aqui. O Friends é uma série engraçadíssima. o personagem que eu faço, o Ross, ele é muito, muito louco, ele tem um humor muito específico, barato de fazer. É, eu acho que poderia citar essas três, assim, que foram séries que eu curti muito ter feito. Como eu não sou um cara muito nostálgico, assim, então o Drake Josh acabou, legal, eu não tenho vontade de... Não é que eu não tenha vontade de fazer de novo. Se pintar uma coisa ou outra, ok, vamos fazer, vai ser bem legal. Mas isso de continuar muito tempo fazendo, eu acho legal que as séries tenham começo, meio e fim, elas passem e a gente possa começar séries novas, personagens novos. Eu acho que isso é legal também.
Sim, porque muito acontece de série ser muito longa e acabar chegando no final que às vezes não faz nem sentido nem pro fã mesmo. Sim,
exatamente. E tem uma coisa engraçada, por exemplo, se você pegar uma série como Simpsons, que acho que já existe há uns 25 anos...
27ª temporada.
27 anos. Como o desenho não envelhece, né? Você vê, quem fazia o Bart na época devia ter uns 18 anos, hoje em dia já tá com 40, sei lá. Entendeu? Então, assim... É, e o Bart continua com a mesma idade. Então, assim, essa é uma série, por exemplo, que não tem como o elenco se manter, né, durante 27 anos, porque as pessoas vão envelhecendo. Agora, essas séries que eu citei, tanto Friends quanto o NCIS, o próprio Drake e Josh, os atores foram envelhecendo e eu fui envelhecendo com eles. Então, a voz vai mudando para eles, vai mudando para mim. Então, continua encaixado. Isso é legal de fazer. Agora, desenho como esse de 27 anos, realmente não tem como a gente continuar fazendo tanto tempo, porque aí a gente muda e o desenho não.
Sim, outro anime que tu dublou na época de Digimon foi Beyblade.
Nossa, o Tala, não é isso?
Exatamente, o Tala. Como é que foi essa experiência? Outro anime que explodiu na TV Globinho na época foi Beyblade, Digimon. Outro clássico foi Yu Yu Hakusho.
Então,
os animes estouraram completamente. Como é que foi essa experiência, repercussão?
É, o que é engraçado, assim, é que você falou da repercussão, porque é isso, a informação que eu tenho é mais da repercussão que teve. Eu, quando, se não me engano, a gente dublava o Beyblade, eu não sei se ele entrou no ar depois que a gente acabou de fazer. Eu, se não me engano, foi isso, a gente dublou, ficou guardado e entrou um pouquinho depois. Então, eu naquela época eu não assistia as animações, eu tava dublando, enquanto tava passando, né, de manhã, geralmente, eu tava no estúdio gravando outras coisas. Então eu não... É bem distante pra mim. Eu lembro que ele era um vilãozinho, né? Um menino... era um menino mal lá da série, do anime. Mas eu não lembro muito como é que era fazer ele. Eu lembro que era legal de fazer, mas não tem uma lembrança muito clara. O outro que você falou foi o Yu Hakusho. Esse é mais louco ainda, porque... Eu sei que eu dublei, que era o cara com o cigarro e fumava muito.
É o Sakyu.
Sakyu.
Isso.
Eu não lembro de nenhuma gravação daquilo. Não lembro de nada.
É isso muito... foi feito, tu gravou na redublagem ou tu gravou na dublagem clássica da Gota Mágica?
Da redublagem quando foi pro Rio de Janeiro.
Sim, que foi pra BKS.
Não, na BKS. Não, no Rio de Janeiro foi pra Audio News.
Ah, Audio News, sim.
Audio News. Aí foi, eu dublei lá. Na Gota Mágica, era que São Paulo não morava aqui ainda.
Sim.
Então isso é... Esse então não... Tem muita coisa que se perde pra gente. Porque foi como eu falei, é um volume muito grande. São, imagina, tantas horas por dia, às vezes 12, 14 horas de trabalho. As coisas vão se perdendo mesmo. É muito filme, é muita trama, é muita história. Às vezes quando você pega um filme muito famoso, um X-Men... uma coisa assim mais conhecida, então dificilmente o Madagascar, dificilmente você vai esquecer, primeiro porque é uma coisa emblemática, que todo mundo viu e passa muito na TV, mas algumas coisas que se você não tem o hábito de assistir, você acaba realmente esquecendo. E Yu Hakusho, eu te confesso, eu não lembro de nenhuma cena que eu tenha dublado. E às vezes acontece isso, eu tô em casa antes de dormir, eu sempre dou uma olhada na TV, fico lá zapeando, aí passa um filme, tá lá a minha voz, eu fico olhando, caramba, sou eu mesmo, eu só sei porque eu tô ouvindo a minha voz, mas eu não lembro de nada daquela história. A gente vai meio que vivendo aquilo e passando pra trás, pra poder virem novas histórias, novos filmes, é muito louco.
Já que tu citou o Marte, como é que foi dublar esta zebra divertida em Madagascar?
Foi muito legal. O que é interessante é porque eu só dublei o Marty, teve, né, nos Estados Unidos quem dubla ele é o Chris Rock, tinha tido um filme dele com a distribuição da Fox chamado Um Pobretão na Casa Branca. Quando esse filme foi dublado, a Fox pediu teste para o filme e eu, quem fez o teste eram duas pessoas que já tinham dublado ele, eu nunca tinha dublado, mas falei, cara, vamos ver qual é. E aí eu fui fazer o meu teste e eu imitei muito o Chris Rock, imitei mesmo. E aí a Fox se empolgou e falou, nossa, é isso, a gente queria isso. Aí foi aprovado pro filme. Quando veio o Madagascar, teve teste para os outros personagens, mas não teve teste pro Marty. Porque a Fox falou, bem, a gente acabou de fazer um filme que o Felipe Grinan dublou o Chris Rock, aqui é o Chris Rock, então já foi direto, já fui escolhido direto para fazer. Foi muito legal esse processo, porque... O grande barato desse desenho pra mim, dessa animação, é que os personagens são muito humanos, né? Não só pelo ato, pelo lance de falar, né? É óbvio que o animal não fala, mas eu digo assim, um é hipocondríaco, o outro quer saber da natureza, o outro é tudo certinho, cada um tem o seu jeito e muito bem desenhada a personalidade do personagem, todos muito carismáticos, cada um do seu jeito. Então vão ter aquelas pessoas que vão amar o Alex, outros vão amar a Glória, outros vão amar o Marty, outros vão amar o Melman, outros vão amar o Rei Julian. Então tem todo tipo de personagem ali. Eu acho que os personagens são muito bem escritos, e aí as histórias é juntar esses malucos ali, e claro que vai dar caldo. Foi muito legal ter feito um, a gente não esperava que o sucesso fosse tão grande, foi um tremendo sucesso. E depois, quando a gente soube que ia ter o 2, foi putz, muito legal. E o 3 fechou com chave de ouro. Eu acho que o 2 dá uma caidinha assim, o 1 é uma surpresa, e o 2 você já conhece o personagem, a trama não apresenta tantas novidades. Depois vem o 3, que eu acho que fecha super bem a trilogia. Foi um prazer, e é o personagem que é meu carro-chefe, porque tem gente que não sabe o nome de ator, então eu falo, ah, dublo Jake Gyllenhaal, eu dublo Jude Law, dublo Ian McGregor. As pessoas não sabem, às vezes, quem é, reconhece o rosto, você fala do filme tal, a pessoa acaba localizando. Mas quando eu falo, então tá, se você não conhece nenhum ator de Hollywood pelo nome, a Zebra você conhece. Aí as pessoas adoram e tal, então é um carro-chefe mesmo, assim. Eu tenho muito orgulho de ter feito esse trabalho.
Entendi. Agora que tu citou que o Drake, do Drake Josh e o Marty do Madagascar são, obviamente, o que tu mais gosta, teu carro-chefe, tu poderia fazer um trecho de alguma, até mesmo de improviso, dos dois personagens?
Da Zebra, vamos lá. A Zebra fala assim...
Você acha que eu sou preto com listrinhas brancas ou branco com listrinhas pretas? Essa rave tá bombando!
Isso é a Zebra. Agora o Drake... Deixa eu pensar aqui. Ô Josh, vem cá. Você acha que a Megan tá aprontando alguma coisa? Ela tá fazendo algum plano contra a gente? Vamos resolver isso agora, Josh. Ela não vai pegar a gente de jeito de novo. Eu tenho certeza disso. Seria mais ou menos assim também.
Bacana.
São personagens que eu gosto bastante.
Outros personagens pra gente citar aqui. Tu fez um... Que é um herói e um anti-herói. Como é que foi fazer o Homem-Aranha e o Venom? O vilão do Homem-Aranha.
Então, o que é louco no Homem-Aranha, né? Que com o passar dos anos, várias animações dele foram feitas, né? Muitas animações. O Batman também tem várias. Mas o Homem-Aranha é um dos que mais tem animações diferentes, com traços diferentes e nomes, né? Um é Amazing Spider-Man, o outro é Incredible, o outro é Ultimate. Eles vão inventando nomes. E nisso eles mudam o traço, mudam um pouco o perfil psicológico. Quando eu fiz o Venom, eu tinha acabado de chegar em São Paulo, foi a gente dublou na dupla vídeo. Foi muito legal porque o meu herói preferido desde a infância sempre foi o Homem-Aranha. Então, quando eu cheguei em São Paulo, daqui a pouco teve o desenho, essa animação do Homem-Aranha. Quem fez o Homem-Aranha nessa época foi o Fábio Lucindo. E aí depois pintou a chance de eu fazer o Ed Brock, acho que é Ed Brock, que vira o Venom. Foi muito legal ter podido participar da história. E aí depois, mais pra frente, quando eu soube que ia ter uma nova animação, me contaram, os fãs me contaram que o Drake ia dublar o Homem-Aranha lá. E aí eu passei essa informação aqui no estúdio, aqui em São Paulo, a gente faz na TV Group. Me disseram, então tá, então vai ser você. E aí essa foi uma grande viagem, porque ali na primeira, primeiro contato era um personagem numa trama do meu herói favorito. Daqui a pouco, passam-se alguns anos, passei eu a dublar esse meu herói favorito. Então, não só o prazer de estar dublando uma coisa do Drake ainda, mesmo que indiretamente, estar dublando o meu herói favorito, eu, putz, amo muito fazer o Homem-Aranha, e ainda mais uma animação como essa, que eu acho bem diferente de outras, porque é muito nonsense, ele é muito piadista, ele é brincalhão, bem no espírito do Drake mesmo, aparece ele de anjinho, ele de diabinho, ele conversa com ele mesmo, ele faz vozezinhas, ele é muito louco. E tá fazendo um tremendo sucesso, as crianças todas assistem, e agora com essa entrada do Homem-Aranha nesse longa que tá tendo aí do Guerra Civil, é isso, né, no Guerra Civil que ele aparece?
Isso, Capitão América Guerra Civil.
Exatamente. Então tá tendo esse link do Homem-Aranha com os Vingadores e tal, tá muito, muito legal. A animação tá muito legal. E eu espero que ela continue fazendo sucesso. A gente tá na quarta temporada agora. Já são 4 anos fazendo esse novo Homem-Aranha, o Ultimate Homem-Aranha. Tá sendo muito legal de fazer. Tô adorando, adorando mesmo. Por mim, esse é um que eu queria que continuasse por muito tempo.
E tu conseguiria lembrar de algo entre o Homem-Aranha e o Venom pra fazer algum diálogo, nem que fosse de improviso rapidinho entre eles? Alguma briga, alguma coisa?
Olha, você tá pedindo coisas difíceis, eu não tenho a menor ideia de coisas que eles falariam. Não lembro mais como é que era a voz do Venom, como é que eu fazia. Essa eu vou ficar te devendo, essa eu realmente não vou conseguir, não. Se a gente tivesse pensado nisso antes, eu tinha pensado, mas agora de improviso.
E alguma frase, algum cumprimento, alguma coisa do Homem-Aranha rola?
Cumprimento do Homem-Aranha.
Alguma mensagem do Homem-Aranha.
Deixa eu ver aqui. Oi, eu sou o Homem-Aranha, o seu amigo da vizinhança. Eu estou aqui hoje para salvar a cidade de Nova York. Ninguém vai conseguir acabar com a gente. Eu e o Sexteto, eu vou acabar com o Sexteto Sinistro. Deixa alguma coisa assim de falar.
Bacana. Outra animação que o pessoal dos games curte bastante, que teve em versão anime, foi Resident Evil. Como é que foi fazer um Leon Scott Kennedy?
Então, isso é legal porque quando a gente dublou a animação, lá no estúdio, loucamente, assim, eu não assistia Resident Evil, eu não sabia do que se tratava, nunca tinha jogado o jogo. Lá no estúdio também, para eles, chegou um longa lá, Resident Evil, eles não tinham essa referência de que fazia parte de uma história pregressa e tal. Então a gente fez bem, sim, obviamente, com o cuidado necessário, mas bem despretensiosamente. Assim que foi lançado, foi uma enxurrada na época, nem sei se já era Facebook, ou se era Orkut ainda, não me recordo. Foi uma enxurrada de mensagens, eu dei tanta entrevista. E aí sim, depois do lançamento, que eu tive a dimensão do que eu estava fazendo. Foi muito, muito legal. O personagem é muito... Eu adoro histórias de zumbis, de mortos-vivos. Então esse universo para mim é muito legal. Ser um matador disso, para mim, era um barato de fazer. Eu sempre apelidei o Leon Scott do Capitão de uma espécie de Capitão Nascimento. Eu ia tipo um Capitão Nascimento. O jeito dele de falar, assim, seco, objetivo, grosseiro mesmo às vezes, tal. Foi muito, muito. Aí quando teve uma continuação, fiquei mega empolgado de poder fazer ele de novo. E tem um papo aí que daqui a pouco vai ter alguma outra coisa. Eu ouvi uma história aí que vai ter alguma outra coisa. Tem alguma outra coisa vindo por aí. Eu tô super empolgado. Esse é um personagem que eu adoro fazer. Eu acho que, sei lá.
E depois de dublar o Leon, tu te interessou em conhecer mais o mundo Resident Evil, games, essas coisas?
Então, é aquela história. Eu me interessei sim. Fui na internet, vi algumas coisas. Mas é louco, não sobra tempo mesmo, entendeu? Não sobra. E o que é, né, é o que todo dublador quer, né? Ser chamado para cada vez mais trabalhos. Então você vai fazendo uma coisa, essa coisa faz sucesso, aí te emendam em outra, aí te emendam em outra. Acabou quando você vê, o seu dia inteiro está todo ocupado e você vive só em função disso. Se fosse uma coisa não prazerosa, eu ia sofrer de passar o meu dia inteiro enfiado no estúdio, sem ter uma vida extra com... Mas assim, é tão prazeroso que eu faço, tantas aventuras, tantas histórias e personagens legais, que quanto mais vier, mais eu quero que venha. Então não sobra muito tempo para outras coisas, mas eu não lamento. Eu fico feliz porque eu estou fazendo uma coisa que eu gosto de fazer, que tem um tremendo retorno. Então eu estou feliz. Então, só para, né, te responder melhor. Me interessei, dei uma olhada pela internet, mas infelizmente não pude me aprofundar como eu gostaria, de ver todos os longas com a Mila Jovovich, é isso?
Isso.
Que eu nem sei se... Dizem que tem que muitos não são bons, eu não sei.
É que o problema é que muito filme do Resident Evil, ele foge totalmente, acaba virando um spin-off, ele foge totalmente da história dos games.
É exatamente o que falam. Eu cheguei a comprar, olha só que louco, na época eu comprei um PlayStation 2 e comprei vários Resident Evil lá pra jogar. Putz, não joguei nunca, nunca sobrava tempo, acabei vendendo o PlayStation para algum amigo e ficou só no plano das ideias mesmo.
Outros personagens que a gente tem para citar, fazer ligação com o Leon, como é que foi fazer The Walking Dead?
Então, o que acontece é o seguinte, o Walking Dead eu fiz, era um personagem que tinha uma cena em um episódio. Na época que eu dublei isso, eu não tinha a menor relação com a série. Eu fui lá, não sabia o que eu ia fazer, fui lá, fiz minha parte e fui embora. Passaram-se alguns, sei lá, uns 2 anos, aí eu fui me interessar pela série. E aí comecei a ver e fiquei fanático pela série. Pra mim, hoje em dia, é a minha série favorita. É a série que eu dou um jeito pra ver, nem que eu veja no celular, a caminho do estúdio, mas eu preciso ver essa série. Tanto fiquei fanático que passou um tempo... um estúdio, porque a série foi dublada num estúdio, depois em outro. Num dos estúdios onde ela foi dublada, o dono veio falar comigo: ah, vai pintar um papel super legal no Walking Dead, eu quero que você faça. Aí eu agradeci a ele e pedi para não fazer, porque eu ia acabar vendo as cenas do meu personagem antes da hora, porque a gente, o lançamento no Brasil é quase que simultâneo com os Estados Unidos. Então, quando é dublado aqui, não tem nem na internet ainda. Então, se eu fosse dublar algum personagem, eu ia ver várias coisas da trama, só aquele pedaço, sem a compreensão do todo, e ia meio que ser um spoiler para mim mesmo. Então, eu pedi para não fazer, de tanta fissuração que eu tenho na série, eu falei, eu não quero dublar essa série, eu não quero fazer parte disso. Até porque... você vai ganhando um carinho com os personagens. Eu não queria ouvir minha voz em ninguém. Eu queria ver aquelas pessoas como elas são, o jeito delas, falando o jeito delas. Eu nem assisto dublado em português, porque eu comecei a ver dublado em inglês, aí fica complicado... Comecei a ver em inglês, e aí passar para dublado no meio fica complicado, porque parece que as pessoas estão trocando de voz. Né? Parece não, estariam trocando de voz. Né? Então eu tenho uma relação bem específica. E aí, tanto que quando eu comecei a ver a série, quando chegou no capítulo que eu dublei, o Dave, eu fui assistir, eu tava assistindo legendado, aí passei, voltei, vi a minha parte dublada, achei interessante, impliquei um pouquinho, depois voltei pro legendado e tô aí acompanhando até hoje. Louco pra que não acabe nunca, essa eu quero que fique durando pra sempre.
Então é, o The Walking Dead é uma série que te prendeu do início ao fim, então.
Muito, muito,
fim,
muito.
Não, porque não... Acabou ainda. Um dos atores bem fortes dentro da septologia de Velozes e Furiosos foi o Paul Walker. Como é que foi fazer em outros filmes o Paul Walker?
Lá no Rio, eu tinha feito ele nos 2 filmes, se não me engano. Mas quando chegou o primeiro Velozes e Furiosos, o cliente pediu algum teste, eu não fui chamado para fazer. Acabou que ficou para alguém que eu não sei quem é. Me parece que no decorrer dos 7 filmes teve uns 3 ou 4 dubladores diferentes para ele. E aí eu vim para São Paulo. E aqui eu comecei a fazer ele com mais frequência. Aqui eu fiz uns, sei lá, uns 5 filmes dele. É muito louco, porque você vai acompanhando a carreira de uma pessoa, ele foi melhorando como ator, e foi ficando mais difícil, no bom sentido, de fazer. E as pessoas vão associando você ao ator, tanto que quando ele morreu, você não tem ideia da quantidade de mensagens de pêsames que eu recebi inbox no Facebook. As pessoas ficavam tentando, de alguma forma, através de mim, chegar até ele, nessa sensação de compaixão, de piedade, de dor pela morte dele. Então foram muitas mensagens de pêsames. Foi meio estranho, porque por mais que você saiba que ele é famoso, né, um astro de Hollywood, quando ele morre, o mundo perde ele, parece que ganha alguma dimensão aí diferente que a gente meio que não se dá conta direito. Mas eu ainda cheguei a dublar, depois que ele morreu, um filme que foi o último filme que ele fez. Ele morreu logo depois de ter feito aquele filme, e foi uma sensação estranha para mim saber que ele está ali, tô acompanhando uma história que ele está fazendo, que é a última história que ele vai contar. Saber que aquela cena que eu dublei, da última cena dele no filme, foi a última cena que ele fez. Então, isso foi louco, foi muito louco.
Bacana. Outra pergunta, já que tu trabalha com dublagem, às vezes tem um certo preconceito, porque tem muito forte esse pessoal que gosta de fazer fã dublagem. Como é que é a tua visão desse pessoal que gosta de fazer a fã dublagem?
Eu acho que, assim, da mesma forma como vai ter o cantor profissional e o que vai cantar no karaokê, a pessoa tem todo o direito de brincar com aquilo. Não dá para comparar o rendimento que uma pessoa vai ter no karaokê, por melhor que ela seja, com o que, sei lá, com o que o cara do Coldplay faz no show, ou, se for trazer para o Brasil, o que a Ivete Sangalo faz no show. São realidades diferentes. Então, às vezes, os fãs me mandam cenas para eu assistir, que eu não tenho a menor ideia do processo até chegar àquele resultado. A gente precisa, no dia a dia, ver uma cena uma vez, no máximo duas, e fazer igual em português. O fã, ele às vezes passa um dia inteiro, 5 horas, 10 horas, 3 dias, fazendo uma cena. Então, por mais próximo do ideal que aquilo fique, isso está longe do que é trabalhar com aquilo. Um dia um fã me mandou, eu falei para ele que não tinha gostado muito, que não estava bom mesmo, e aí ele falou para mim que eu estava sendo despeitado, porque não tinha diferença nenhuma entre mim e ele. A única diferença é que eu ganhava dinheiro para fazer aquilo e que ele não ganhava, mas que nós éramos a mesma coisa. Essa é a opinião dele, eu discordo, mas não discuto, porque cada um tem direito a ter a sua opinião. Se ele acha isso, boa sorte, seja feliz com a sua opinião, não é a minha. Eu trabalho com isso, eu sei o que requer chegar num resultado. Outro dia um fã me mandou, eu teve um filme que eu dublei há muito tempo, fez muito sucesso, chamado Premonição, que depois teve 1, 2, 3, 4, 5, uma franquia que fez muito sucesso. O fã pegou a minha cena no YouTube, copiou as falas e dublou exatamente o que eu falei, com as inflexões que eu falei, mandou para mim e perguntou o que eu achei. Eu, quando dublei aquele filme, não estava escrito aquilo que eu falei, o texto era diferente. Eu peguei o texto, olhei o que encaixava na boca, eu criei aquelas palavras, eu criei a melhor forma de dividir as frases, eu criei como aquilo ia ficar arrumado, as inflexões daquilo. Foi um trabalho chegar naquele resultado. Ele pegou, copiou as palavras que eu escolhi, copiou a inflexão que eu escolhi, copiou as pausas que eu escolhi, me copiou, me imitou e mandou, perguntando o que eu achei. Eu não, não tenho como responder. Não é claro que aquilo não é nada, aquilo é só uma cópia. E com menos segurança, com menos tarimba. Então eu acho que, como um exercício, como uma brincadeira, eu acho muito legal. Mas está longe do que é para ser o resultado. Aí tem gente que diz, ah, mas tem muitas dublagens ruins. Tem, como tem muitos motoristas de trânsito ruins, tem cabeleireiros ruins, tem chefe de cozinha ruins, tudo tem o bom, tem ruim. Mas a gente não tem que se nivelar por baixo. Se ele falar, a minha fã dublagem é boa, porque eu já vi uma dublagem ruim, pô, que pena que você pensa assim. Tem dublagens maravilhosas. Se você quer um dia chegar a isso, tem que mirar no que é alto, no que é bom, e querer aquilo como um modelo. Não ficar se vangloriando em função de alguém que fez muito ruim uma outra coisa.
Sim, agora que tu falou disso de se basear em boas dublagens, antes de ser dublador, tu te baseou em algum dublador pra te espelhar a fazer dublagem?
Então, como eu falei lá no começo, eu comecei a fazer uma peça de teatro, conheci uma dubladora e aí esse universo se aproximou de mim. Eu te confesso, eu nunca tinha olhado pra um filme pensando na dublagem dele ou tentando entender de quem eram aquelas vozes. O máximo que acontecia, isso foi uma coisa que meu pai me falou uma vez, eu lembro, falou, a voz do Popeye é a mesma voz do Alf. Aí eu falei, nossa, é mesmo. E acabou aí. Eu nunca parei para pensar que são atores fazendo aquilo e que, como é que são as vozes. Então eu não tenho nenhuma... Eu não tinha nenhuma relação com a dublagem antes de eu começar a dublar. Tanto que foi tudo, assim, por acaso. Não foi uma busca minha. Eu acho, desculpa, que se naquela peça que eu fiz não tivesse uma dubladora, que acabou virando minha amiga, eu nunca teria embarcado nessa área. Então foi muito, muito por acaso mesmo. Então acaba que não tinha um modelo anterior, alguém em quem eu me espelhava, que eu queria ser como, entendeu?
Sim. E o que é preciso para ser um bom dublador?
Olha, tem que ser um bom ator. Tem que ser um bom ator, tem que ter um bom ritmo de leitura, porque você lê o dia inteiro, tem que ter uma fluência na leitura. Na televisão, no cinema e no teatro, o ator, ele decora e fala. Na dublagem, você pode decorar ali uma frase ou outra, mas você meio que está lendo o dia inteiro. Então tem que ter uma dicção boa, uma dicção clara, né? Essa fluência em leitura. Voz bonita não é o caso, porque num filme não é feito só de galãs. Tem que ter pessoas com vozes normais também. Tem que ter a capacidade de passar emoções através da voz. Então, se o cara é um tremendo ator, que o corpo dele diz muita coisa, o olhar diz muita coisa, são qualidades maravilhosas, um para teatro, outro para cinema, mas para dublagem não adianta passar nada com o olhar, não adianta passar nada com gestos, você tem que passar com a voz. Se a sua voz imprime cores diferentes, você consegue passar cinismo, deboche, ironia, cansaço, preguiça, altivez, violência, crueldade com a sua voz, você é um ator que tem instrumento para ser um bom dublador. E além de tudo, assim, quase todas as artes do ator requer um tempo de um ensaio, uma preparação, onde você constrói um personagem, você busca um personagem. Na dublagem, você tem que ser capaz de instantaneamente trazer aquele personagem. E é importante que fique claro, não estou dizendo que uma coisa é melhor que a outra, que o ator que é instantâneo é melhor ou pior do que o ator que é de processo, de laboratório, de criação a médio e longo prazo. Se você é um ator que precisa desse processo, precisa de ficar 3 meses buscando, ensaiando, pegando referências, pesquisas de campo, de repente você vai ser maravilhoso, vai ganhar um Oscar. Mas na dublagem, a dublagem precisa de quê? De atores capazes de ver uma cena, captar tudo que está ali com sensibilidade, uma boa escuta, traduzir isso com a voz instantaneamente. Ter uma compreensão daquela cena instantaneamente e uma capacidade de realizar aquela cena em português instantaneamente. Tem que ter essa agilidade de processo, tem que ser tudo muito rápido e, obviamente, com qualidade. Não adianta você fazer milhões de cenas por dia a toque de caixa, todas mal feitas. cenas bem feitas, da melhor maneira possível. Eu acho que, resumindo, seriam essas as necessidades para um bom dublador.
Sim, e o que é preciso para se tornar um dublador?
Ser ator profissional, basicamente é isso. Tem que ter feito uma escola, aí vão ter várias escolas. Tem escolas de 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2, 3, até 4 anos. Aí o cara fala, então tá, vou fazer uma rapidinha ali de 6 meses e vou meter a cara. Se você faz uma rapidinha de 6 meses e mete a cara, o outro fez 4 anos e mete a cara. Quem tem mais bagagem de ator? Quem tem mais compreensão do que é o trabalho do ator? Quem teve mais experimentações em teatro, em relação a texto, etc? Então, quanto mais bagagem de ator, quanto mais experiência você tiver, melhor. Não é só um mero registro, não é um mero número. Esse número é a condição pela lei para te permitir ser dublador. Mas se você vai ficar na área, se você vai conseguir sobreviver disso, vai depender do talento que você tem, da sua experiência, de quantos personagens você já fez, de quem você já, com quem você trabalhou, quem te dirigiu. Aí são vários componentes. Então, formar-se como ator, ter o registro, desenvolver esse ator, experimentar possibilidades, e aí mais pra frente, quando você tiver mais, sabe, com o know-how dessa área, fazer um bom curso de dublagem e aí meter a cara aí nos estúdios, se oferecer, e aí torcer pra dar certo, pra ser um momento em que estejam precisando de alguém que tem alguma coisa semelhante com a sua voz e tal, e aí as coisas começam a se encaixar.
Tá, e caso pra trabalhar de dublador tem que ter a famosa DRT. Pra conseguir essa DRT, é obrigatório ser feito um curso técnico, uma faculdade, ou, por exemplo, se a pessoa já faz teatro, nem que seja um projeto interdisciplinar, por exemplo, comprovando que já faz peças, teria como entrar com essa papelada?
Então, antigamente a gente tinha dublagem só no Rio e São Paulo. Hoje em dia temos dublagem em Brasília, tem no Sul, tem em Minas, tem tudo espalhado. E cada cidade, cada estado tem o seu sindicato dos artistas. E aí eles vão ter as regrinhas para se tirar o famoso DRT. Então, cada lugar vai ter uma regra. E em função da sua idade também. No Rio de Janeiro, até 12 anos, não precisa ter experiência nenhuma, entra direto. Em São Paulo é até outra idade. Cada cidade tem a sua peculiaridade. O caminho mais fácil é realmente fazer numa escola, mas parece que se você comprovar tantas peças, você consegue também um provisório. Aí eu não sei, tem que realmente entrar no site do Sindicato de Artistas e Técnicos em Espetáculos e Diversões, que é o famoso SATED. Aí tem o SATED RJ, tem o SATED SP, não sei se tem SATED em outros estados, mas tem que se informar pela internet para ver exatamente quais são as regras, o que diferencia de uma cidade para outra.
Entendo, e acredito que já deve ter sido convidado para eventos de anime. Como é que é a repercussão das pessoas quando conhecem dubladores do Thanatos, entre outras dublagens que tu faz?
Olha, é muito legal porque nos eventos você tem esse contato direto e ali você consegue dimensionar o significado do seu trabalho, daquele personagem, para aquelas pessoas. Pela internet você recebe carinho, você recebe mensagem, você recebe muitos comentários legais, mas é ali num evento que você olha no olho do cara e você entende que ele cresceu ouvindo a sua voz, que você entende o quanto aquele personagem que você dublou foi importante para ele em algum aspecto da vida. Então, sempre que possível eu participo de eventos, eu acho muito legal poder ter esse contato e entender ali, cara a cara, o peso que você pode ter na vida de uma pessoa.
Entendo. E pra fechar agora o último personagem dessas animações, pra passar pro Ed aqui, a gente citou o Thanatos, que é um deus do submundo, e aconteceu também de tu dublares nos últimos filmes de Dragon Ball, o Whis.
Uhum.
Mestre do Bills, que também é um deus da destruição. Como é que foi essa... Tu já tinha uma referência do personagem? Como é que foi tu dublar primeiro Thanatos, que foi um deus do submundo, agora um deus do... da destruição, meio que um personagem teria meio que ligação com o outro, porque ambos são deuses de destruição.
É, então, referência não tinha nenhuma, porque o nosso trabalho é sempre assim, você assiste ali na hora, cena, o diretor te dá um feedback de alguma coisa, alguma informação, e você vê a cena e você imita aquilo em português. Então não tinha uma referência anterior nem de um nem de outro. Quando eu cheguei para fazer o Thanatos, foi muito legal, porque tinha acabado de chegar em São Paulo. No Rio de Janeiro não tem Cavaleiros do Zodíaco, então aqui foi a chance de fazer um papel super legal. Ele tem uma coisa meio shakespeariana, meio realmente poderoso, então, e visceral, intenso. Foi muito, muito legal de fazer. A repercussão foi ótima. Outras fases, não sei o nome que se dá para essa mitologia do CDZ. Teve Elísios, depois teve outras coisas que eu não sei os nomes.
É Saga de Hades Santuário, Saga de Hades Inferno e Saga de Hades Elísios.
É, ele participou dessas três, não foi isso?
Isso.
Então, teve um deles que ele tem uma... Ele tá, antes, eu acho, ele tá mais jovem, tem isso?
The Lost Canvas.
The Lost Canvas. Essa é uma outra ainda, né? Nenhuma isso. Dessa.
É os 200 anos do... O que conta a história do Doku, de alguns cavaleiros... E do Xion, que são os dois cavaleiros que só aparecem na Saga de Hades.
Então, então foi muito legal, assim. Ele, fazer ele também no Lost Canvas foi interessante e tal. Agora, o Wiz foi bem diferente, porque o Thanatos, bem ou mal, eu já esperava que as pessoas curtissem por ser um vilãozão e tal, e tem esse apelo... Agora, o Wiz tem essa coisa meio afeminada, alegrinho e tal, e na verdade super poderoso. Quando o Wendell Bezerra, que faz o Goku, começou a me dirigir, eu fiquei meio... é esse o caminho mesmo, Wendell? É por aí? Ele não, é isso mesmo. Eu já assisti o desenho todo, você pode ir se soltando aí, porque ele ali não tem freio não, ele vai embora. E aí ele me deu até liberdade de colocar umas palavrinhas ou outras para deixar ele mais incrementado. E ali eu fiquei meio, será que as pessoas vão gostar disso? E é, putz, foi um tremendo sucesso mesmo. Milhões de mensagens, as pessoas amaram o personagem. O inesperado de no final ser descoberto que ele era o mais poderoso do universo, alguma coisa assim. Então foi muito, muito legal. Eu te confesso, você fez uma ligação que eu nunca pensei assim, os dois como os dois, né, deuses da destruição. Mas a comparação que você fez é isso mesmo, é o que eles são. Então foi muito, muito legal e foi bem inesperado assim, a repercussão, o carinho que as pessoas desenvolveram pelo personagem foi muito legal mesmo. Gostei muito de ter feito os dois.
Mas se tu pudesse escolher entre os dois, qual que tu curtiu mais dublar? A raiva do Thanatos ou um jeito mais calmo do Wiz, assim?
É, porque o jeito do Thanatos é legal, mas era um pouco cansativo de fazer, porque era muito irado, era um vilão pesado, nossa, era difícil. O Wiz é engraçado, então acho que eu escolheria o Wiz, porque é muito mais leve de fazer, você se diverte, você dá risada das situações, do que ele fala, do que ele faz, das caretas dele... do inusitado. Acho que o Wiz, eu acho que me diverti mais fazendo, se eu tivesse que escolher.
E ainda mais feito dois longas ainda do Dragon Ball Batalha dos Deuses e Dragon Ball Renascimento de F.
Exatamente.
E como é que tá a tua expectativa dessa continuação de Dragon Ball agora com Dragon Ball Super? Como é que tá a tua expectativa de chegar o anime no Brasil? Porque muito o fã, a gente entende que agora teve a Dragon Ball Kai Majin Buu, que foi dublado no Brasil, que não foi ainda lançado em nenhuma mídia. E Dragon Ball Super tá realmente um sucesso, já tá indo pro episódio 43, na próxima semana. Que já teve três arcos, com o primeiro arco contando a história do Bills, o segundo arco contando o segundo filme, que é o do Frieza, e agora o terceiro arco focado no Trunks do futuro, que já contava em Dragon Ball Z, do Mirai Trunks. E tem alguns mistérios ainda pra ser explorado. Qual é a tua expectativa, assim, de o Wiz voltar pro Brasil em breve?
É, eu tenho recebido muitas mensagens, as pessoas me perguntam quando vai ser, já tá fazendo, e eu digo que ainda não estamos fazendo e que a gente não tem previsão mesmo de quando vai começar a fazer. Eu tenho expectativa porque, como um personagem que fez muito sucesso, as pessoas estão esperando. A gente que fala, olha, ele vai falar bastante, se prepara, vai ter muita cena, vai ser muito legal. Eu tô na expectativa. Eu acho que vai ser divertido poder fazer ele com mais calma, com mais tempo, mais vezes e chegando, né, nos detalhes do personagem, mas tá sem previsão mesmo por enquanto. A gente não tem a menor ideia de quando vai começar a ser gravado, então agora é só esperar e torcer para que seja o quanto antes, né?
Vamos ver, não temos nem ideia de quantos episódios será o Super. Cada episódio tá tendo mais repercussão de audiência. Agora, pra fechar essa parte de animação, antigamente se via muito na TV Manchete, na TV Globinho, em várias mídias como Bandeirantes, muito o anime passando na TV brasileira.
Uhum.
Isso de classificação indicativa tirou muito, e já teve problema de publicidade infantil, todas essas áreas. Teve muito problema de animes tá muito pouco sendo exibido, ou tendo muita censura já vindo dos Estados Unidos, ou passando em algum canal apenas de TV fechada. Um dos poucos canais que se vê da TV aberta que investe, que agora está fechada, que investe ainda em animação japonesa, é a Play TV. Como é que tu enxerga isso? Agora a Netflix dublando alguns animes, por que, que tu vê? Tu acha que é meio um preconceito com essa censura? Ou tem muita visão de empresário de ver que anime é apenas pra criança e se tiver alguma cena mais pesada não pode ter um horário específico pra ser exibido? Como é que tu enxerga a animação japonesa sendo exibida hoje?
Então, eu acho que as pessoas nas redes de televisão, eles trabalham com moda, né? O que faz sucesso. Então, houve uma época em que começaram a empurrar isso e as pessoas começaram a consumir e foi fazendo sucesso. Então, vamos extrair o máximo que a gente puder daí. E aí, de repente, acho que foram encontrando outros nichos. Isso que você falou da questão da problemática de comercial em horário infantil, acho que começou-se a rever o que se quer exibir. Eu acho que hoje em dia estão tentando novas modas, eles acham que as coisas são passageiras. E talvez eu acho que se continuasse exibindo, ia continuar tendo público, sim. Mas eles vão tentando trocar por outras coisas e tentando novidades. Realmente esse universo do anime japonês, eu sempre tive uma percepção dele sempre muito indireta, só através do trabalho mesmo. Então, eu lembro que quando chegou o canal Animax, que teve uma loucura de dublar milhões de coisas, milhões, infinitas coisas, e aí foi acabando, acabou. Acho que tem isso, eles sugam tudo que podem e depois jogam fora o bagaço e já querem partir para coisas novas. Eu realmente não sei se isso volta a ter o sucesso na televisão que já teve no passado. Não sei se... Acho que eles talvez achem que quem se interessa é que procure pela internet mesmo. E a televisão vai ficar restrita a outras coisas.
Sim, o foco deles hoje em dia seria... Ah, o pessoal quer ver filme, série, seria mais ir para um Netflix, por exemplo. É, ainda foca em dublagem...
Alguma coisa assim. É, acho que alguma coisa assim mesmo.
Oi, eu sou o Thanatos. Vocês não passam de meros mortais. Fiquem atentos, porque está começando mais um podcast da AniBR. Animes BR Revolution.
Fala, Spawners. Tranquilo? Aqui é o Ed. Agora na segunda parte do vídeo sobre a entrevista com o nosso querido amigo Felipe Grinan. Bom, Felipe, primeiramente, olá. Tudo bem?
Boa noite.
Então, Felipe, nós estávamos falando sobre dublagem, sobre o anime Dragon Ball, né?
Sim, sim.
E como o Whis é um personagem que, além de ser calmo, ele é um pouco engraçado, né? Ainda mais na questão de querer a comida da Bulma. Já aconteceu alguma situação engraçada ou constrangedora em alguma dublagem que você já chegou a fazer?
Situação engraçada ou constrangedora, nossa. Vamos tentar lembrar aqui. Mas que envolva o Whis?
Não, pode ser qualquer outro personagem.
A constrangedora, assim, quando, hoje em dia a gente dubla separado, né?
Sim.
E aí, quando eu comecei a dublar, 22 anos, a gente dublava junto. Ah, e sempre quando tem a cena, né? Tem o casal tá lá fazendo sexo e tá você e uma dubladora lá, os dois gemendo, gemendo. Sim, a gente fica vermelha, mas não tem o que fazer. A gente tinha que gravar todo mundo junto. Era sempre, acho que foi o mais constrangedor que eu já passei, que todo mundo já passou, mais as mulheres até que os homens, são isso, assim. Mas não tem muitas coisas constrangedoras, ainda mais hoje em dia que você grava separado, então é tudo bem mais tranquilo. E alguma coisa engraçada, vamos seguindo, se aparecer alguma coisa eu te falo, mas assim, a princípio eu não lembro de nada em especial, não.
Tudo bem. Bom, agora partindo para a área de games, você curte algum jogo? E se sim, qual o seu favorito?
Tá. Como eu falei na primeira parte da entrevista, o tempo que sobra é zero. Então, assim, eu comprei o PlayStation 2, como eu falei, na época do Resident Evil, comprei o jogo, né, o game lá do Resident Evil. Sim. Não tive tempo de jogar e vendi tudo de volta. Então, assim, eu não tenho... Gosto do Príncipe da Pérsia. Eu lembro quando eu comprei, eu ganhei um Príncipe da Pérsia, joguei, achei divertido e logo depois eu fui dublar o filme. Nossa. E aí foi um barato ter curtido jogar o game e depois poder fazer o filme, foi muito legal. Mas eu não tenho esse hábito, não. Eu curto muito ouvir música, ler, e não só. Game não é uma dos meus hobbies, assim, para meu tempo livre. Sim. Gosto muito de ir ao teatro, de ir ao cinema, mas game não é um dos meus hobbies.
Entendo. Aliás, Prince of Persia era um dos meus jogos favoritos de PlayStation 2.
Ah, legal, legal.
E você já dublou alguns games, né? Como foi a dublagem de games?
É, tem uma coisa que é engraçada, que é assim... Na dublagem dos filmes, você vê uma coisa que está pronta e você se encaixa naquilo.
Sim.
E você vê ali o resultado. O game não, a gente grava sem ver, o cara mostra um desenho para você, ó, o personagem é assim. E aí você ouve uma voz e tenta imitar aquilo, mas você não vê como aquilo fica na boca.
Sério?
É, você não vê nada, 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 nada. A gente vai gravando as frases, hoje mesmo eu gravei um game, você grava as frases, depois eles pegam essas frases e encaixam lá no game, de acordo com o caminho que o personagem for fazendo.
Sim.
Vai ser, ele morre, ou ele faz viva, ele fala, ele discute e tal. Mas a gente grava super no escuro. E tem frases que você... às vezes nem tem a referência do áudio. Você lê lá e o cara fala, olha, ali ele tá discutindo. Você vai e faz.
Entendo.
Então, o game é uma coisa que a gente só vai ver como fica pronto depois que você comprar o game. Mas uma outra coisa que é louca, assim, o game é um projeto que é tudo muito secreto. Então, às vezes, acontece de você dublar um game e ele vem para você, pro estúdio, com um nome fantasia. Então, você não sabe que nome ele vai ter depois. E aí, às vezes, você tá numa loja olhando games e tá ali na sua frente um game que você dublou, só que você, com um nome diferente. E aí você não sabe que era aquele, aí você procurando, você querendo comprar e não sabe que é aquele.
Nossa!
Então, assim, eu acabei meio que desistindo de descobrir o que eu fiz ou o que eu não fiz. Eu vou fazendo e, às vezes, as pessoas me contam, ah, vi você num game tal, você gravou um game com um nome tal. Eu falei, então, eu não sei o nome do game que eu gravei, eu sei que eu gravei os games. Aí a pessoa descreve o personagem e fala, ah, tá, esse aí eu fiz mesmo e tal. É uma área da dublagem bem específica, assim.
Sim. E como você já fez muitos personagens, né? Qual foi a dublagem que lhe marcou mais?
Olha, a que marcou mais em 20 e poucos anos é difícil. Aí vou citar um só para ser diferente.
Uhum.
Meu primeiro personagem na Disney, que foi a Dama e o Vagabundo do Walt Disney. Eu tinha um ano de carreira. A Dama e o Vagabundo foi redublado para adaptar o áudio. E aí teve um teste, eu fiz e passei.
Sim.
Então foi uma emoção grande. Você, criança, via um cachorrinho, a cachorrinha, macarrão lá, beijinho e tal.
Uhum.
De repente você cresce, escolhe uma profissão, vira dublador e aí daqui a pouco aquele desenho que embalou sua infância passa a ter a sua voz. Então acho que isso foi uma coisa que me marcou bastante na época. Eu lembro que foi muito especial começar a assistir um desenho da Disney e tá lá o meu nome, a minha voz. Foi muito legal, me marcou bastante.
Sim, entendo. E uma pergunta que é muito questionada, né, principalmente aqui no Brasil, seria se dá para viver de dublagem no Brasil.
Então, dá para viver como toda área. Tem a pessoa que vai conseguir viver e a outra não. Então, tem médicos que estão duros com os desempregados e médicos que estão super bem, cobrando R$1.000 por consulta. Tem ator que está ganhando uma bilheteria de 2% no teatro, o outro ator faz um musical da Time for Fun, faz o Wicked, faz a Bela e a Fera, ganhando dezenas de mil reais. Então, assim, dublador, se você trabalha muito, todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, você vai ter uma renda razoável. Se você trabalhar pouquinho, não vai dar.
Sim.
Então, eu acho que a gente não ganha mal, mas eu acho que a gente ganha pouco comparando com o que eles ganham com o nosso trabalho.
É verdade.
O que vai se render um Madagascar. Então, eu tô lá em todas as cópias do Brasil inteiro, nos cinemas, DVD, Blu-ray, nanã. O que eu ganhei é ínfimo perto do que eles estão ganhando com a minha voz. Mas o esquema é esse, né? Eu escolhi entrar. Então, o que eu acho? A gente não ganha tão mal, mas a gente ganha menos do que deveria.
Sim. Acabou me surgindo uma pergunta aqui do Iago. Ah. Ele gostaria de saber como é que foi aí dublar o game Cavaleiros do Zodíaco, Alma dos Soldados.
É, foi isso que eu falei, assim. Não tem muito. Você fica sentado lá, você ouve a voz em inglês, repete em português. É bem mecânico, industrial. Não tem muito o que fazer. É um processo até um pouco chato, porque na dublagem você vê a cena, você discute, você pensa na melhor maneira de encaixar aquilo na boca. Você. Aí, o game não, você está sentado numa cadeira e o cara fala: "Come on here!" Aí você: "Venham cá! What are you doing now? O que você está fazendo agora?" Você ouve e repete, ouve e repete, ouve e repete, horas e horas e horas fazendo isso. Não tem muita emoção nesse trabalho. O resultado é interessante quando você vê o game pronto, mas o processo em si é até um pouco chato mesmo.
Entendo. E será que algum dia o que eles fazem com a dublagem de filmes, no caso de olhar as cenas e etc, vai chegar na parte de games?
Então, eu acho que esse é o formato do game. Eles já estão até desenvolvendo um software em que vou explicar, vocês vão entender. O americano, se for o americano que criou o jogo, ele vai... As frases estão gravadas em inglês. E na animação, você não anima a boca. Existe um software que anima a boca de acordo com o que é falado. E esse software, depois, ele se encaixa em qualquer idioma do mundo.
Nossa.
Então, quando o brasileiro manda em português para lá, o desenho está pronto.
Sim.
E a boca começa a mexer em função das sílabas.
Sim.
Então é um processo invertido. Você coloca a voz e a boca se encaixa na voz que você fez. Então, se você fizer assim: "Cansei!", vai estar a boca: "Cansei!".
No caso, seria um software de captura de movimentos.
É, ele vai ser uma. Ele faz uma captura de. Ele não captura o seu movimento da boca. Ele recria o que a boca estaria fazendo.
Ah, sim.
Em função da sílaba que você produziu. Então, a Blizzard, vamos supor, a Blizzard fez o game X, aí manda as frases pro Brasil, o Brasil grava as frases, manda de volta para lá, eles têm o software lá, eles recebem aquelas falas em português, jogam, não sei exatamente como é que é a junção das coisas, mas aí automaticamente a animação do game produz os movimentos labiais condizentes com aquilo que foi falado em português, em francês, em espanhol, em japonês, entendeu?
Sim, seria uma revolução inacreditável.
Eles estão fazendo isso, já tem experimentações disso. Alguns no mercado já tem trechos assim, eles estão começando eles que eu tô falando, não, eu falei Blizzard como exemplo, né? Tem algum lugar que já tá começando a fazer isso.
Sim.
Entendeu? Que já é muito legal, porque aí você realmente você vai ter a boca se mexendo de acordo com... É diferente de um desenho dublado em inglês, quando vem pro Brasil a boca não muda. Você que se encaixa naquela boca ali, não. Você manda a frase e a boca muda em função da frase que você falar.
E geralmente em alguns games atuais que estão sendo dublados, às vezes ocorre alguma parte onde a dublagem está desincronizada com a boca, né? Isso vai revolucionar praticamente a indústria de jogos, né?
Exatamente.
Uma pergunta que é bastante polêmica até. O que você está achando de famosos que estão dublando agora os jogos?
Então,
não só jogos, como desenhos, filmes.
A gente tem que dividir os famosos, né? Existem, a princípio, o dublador tem que ser ator.
Sim.
Então, se você tem um famoso que é um ótimo ator, pode ser que ele faça uma ótima dublagem. Como já aconteceram vários. Como, para mim, um exemplo clássico é o Chico Anísio no App Altas Aventuras.
Sim.
Ele tá perfeito, tá maravilhoso, não tem o que falar. Mas o Luciano Huck não é ator. Ele tá péssimo no Enrolados. Então, eu sou contra a exploração de uma figura pública de utilizar um nome para acompanhar um lançamento de um produto. Se você chama Marieta Severo, se você chama, sei lá, gente, o Lázaro Ramos, se chama Wagner Moura, são pessoas que vão agregar um valor àquele trabalho, que vão fazer, não com a agilidade de um dublador profissional,
sim,
mas também, se eu acho, se um colega meu acha errado chamar o Wagner Moura, que faz cinema e TV todos os dias, para fazer uma dublagem, porque ele vai ser lento, então meu colega que é dublador e faz dublagem todos os dias, não pode ser chamado para fazer uma longa-metragem, porque sim, ele vai ser lento também.
Entendo.
Então, na verdade, somos todos atores. Se a gente vai falando de atores, está tudo certo. Ele vai dar mais trabalho, mas a princípio vai ficar bom, porque ele é um bom ator, está tudo certo.
Sim.
O que eu acho errado é chamar o Roger para fazer um game, é chamar a Pete para fazer um game, porque não fica bom. Não são atores e não fica bom. Eu acho que isso hoje em dia está sendo usado no sentido de causar polêmica para chamar atenção para o jogo, para virar notinha de jornal, para as pessoas comprarem ou falarem mal, e sabe, falem mal, mas falem de mim.
Sim.
Mas eu acho patético, eu acho que é um tiro no pé também, porque é muito ruim, muito, não tem comparação o resultado final.
Tanto que na...
Estamos falando de celebridades, sim, não de atores.
Tanto que na época do lançamento de Battlefield Hardline, pelo que eu lembro, se eu não me engano, o Roger até xingou alguns fãs, né, que falaram mal.
Sim, eu soube disso.
E agora, partindo um pouquinho um pouquinho dos animes, né? Você poderia fazer pro pessoal que tá ali assistindo agora ou ouvindo o podcast um pouco do Thanatos ou do Whis?
Vamos lá. Thanatos falaria algo como: seu tolo, um deus não responde a meros mortais como você. Esse foi o seu golpe final. Eu sou Thanatos.
Bacana.
E o Whis falaria algo como...
Esse pudim é uma iguaria saborosa e pitoresca. Alguém está servindo? Eu estou adorando comer esse pudim.
Bem diferente.
Bem diferente mesmo. E você teria alguma frase de efeito preferida de algum de algum personagem que você dublou?
Frase de efeito preferida... de algum personagem. Às vezes eu brinco, tô numa festa, não é uma frase de efeito, até já falei hoje mesmo aqui. Às vezes eu brinco com a zebra, né? Tô numa festa muito legal, essa rave tá bombando! Então, às vezes é uma coisa que volta e nem eu falo quando tô numa festa que tá muito legal, eu solto isso. Mas eu acho que eu não tenho muito esse hábito de memorizar frases de personagens e estar sempre repetindo, não tem muito esse até uma falha minha, mas não desenvolvo isso, meio que faço e vou jogando fora e esperando coisas novas sempre.
Sim, é que às vezes também, ao meu ver, é tantos personagens assim que a gente acaba até esquecendo algumas vozes, né?
É, e assim, tem personagens que tem, tipo, o Goku vai falar o Kamehameha, entendeu? O Seiya vai falar alguma coisa que são gritos de guerra. Não tem muitos personagens que tenham gritos de guerra, entendeu? Então fica meio sem ter um texto marcante, entendeu?
Sim. Geralmente em cada entrevista que a gente faz com algum dublador, a gente manda um desafio selecionando pelo menos dois personagens desse dublador. Como que seria o Whis no mundo do Thanatos?
Peraí. Alguma coisa de... Vocês acham que são poderosos? Vocês acham que sabem brigar? Vocês não perdem por esperar pelo que eu sou capaz de fazer. Eu sou muito mais forte que todos vocês.
Muito, muito bom. E o invertido, Thanatos no mundo de Whis, como que seria? Como que ele aguentaria o Bills?
O Hipnos é o que dorme?
O
irmão Thanatos é o que dorme, né? O Hipnos é o deus do sono, tá?
Isso. Peraí.
Quanta tolice! Está até aparecendo meu irmão, vive hibernando, dormindo por tantos anos. Quem você pensa que é? Hipnos sim é o deus do sono. Você não é nada.
Muito bom mesmo. Sério, parabéns.
Inventei agora, tá? Pelo amor de Deus. Não tem mais desafio, não. É só isso.
Não, é só isso mesmo. E você tem algum projeto futuro que possa divulgar pro pessoal?
Então, quando eu comecei a dublar, eu era ator em musicais. Então, o canto sempre foi uma coisa paralela na minha vida. Só que ela foi colocada meio de lado durante um tempo. E quando comecei a dublar, eu ainda fui backing vocal do Milton Nascimento por 3 anos. Viajei o Brasil todo em turnê. Então a música, o canto, sempre foi meio paralelo, mas um pouquinho de lado. A dublagem ocupou muito espaço na minha vida. Eu tenho gravado algumas músicas. Tô com um projeto aí de talvez lançar um CD. É uma coisa que tá embrionária. Eu tô descobrindo exatamente qual seria a cara desse CD. Como eu já tenho uma carreira solidificada, eu não tenho essa ansiedade de descobrir para ontem o que fazer, como fazer, quando lançar. Eu não tenho pressa.
Sim.
Então eu gravo uma música, passa 6 meses, gravo outra e vou ouvindo coisas, buscando referências. Então é uma coisa que está aos poucos surgindo. Então talvez vire um CD, talvez vire um show, mas não tem nada, é só uma ideia. Entendeu? Sim. Que eu não, também não preciso esconder. Tem gente que, não vou contar porque vai que não acontece. Não, eu gosto de falar porque eu quero que aos poucos as pessoas entendam que essa voz aqui pode cantar também. No meu canal do YouTube eu tenho lá vários vídeos cantando, volto e nem invento algumas coisas, canto, pego uns playbacks, canto e tal. Então tem alguma coisa de canto pra acontecer mais cedo ou mais tarde.
Sim. Por até tocar no assunto de música, né? Falar assim meio por fora, Eu também sou músico.
Legal.
E a minha banda agora tem como costume tocar músicas japonesas, né, de abertura de animes. E aí quando eu soube que eu ia entrevistar o dublador do Wiz, eu fiquei super empolgado.
Legal. E você é vocalista da banda?
Eu sou vocalista de apoio, né? Eu faço mais as partes de screen.
Sim.
E sou guitarrista solo.
E vocês cantam tudo em japonês?
Algumas a gente canta em japonês, outras em português e algumas até em inglês, né? Por exemplo, seriados como Supernatural, né?
Ah, é de seriados também, assim?
Sim.
Ah, legal. Parabéns.
Obrigado. E, bom, pra finalizar a entrevista, né, você gostaria de deixar um recado pros fãs?
Sim. A gente volta e meia vê nos jornais ou na televisão pessoas metendo pau em dublagem. Só vamos lembrar que essas pessoas que têm acesso a escrever nas mídias são um percentual muito pequeno do brasileiro, dos brasileiros. São os famosos jornalistas que têm essa implicância. O povo brasileiro, na sua maior parte, gosta de coisas dubladas, sim. Então não se impressionem quando vocês ouvirem pessoas metendo pau, dizendo que isso é ruim, que isso não presta, porque todas as pesquisas que passam pelo povo voltam com a informação de que sempre mais de 50% preferem dublado, vêm dublado. Hoje em dia você vê no cinema cada vez mais cópias dubladas. Então, se você gosta de filmes dublados, desenhos dublados, novelas, produções estrangeiras dubladas, continue com o seu gosto, continue difundindo o seu gosto, continue apoiando a dublagem brasileira, que você vai estar fazendo parte de uma maioria, com certeza.
É verdade. Eu particularmente amo mais ver filmes, seriados e animes dublados do que legendados, né?
Legal. Maravilha.
Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, Felipe, pelo seu tempo, tá? E muito obrigado também a Animes BR Revolution, que está disponibilizando o podcast em áudio também no site dele. O site vai estar aí na descrição. A página do Felipe estará aí na descrição também. E fechamos por hoje. Um grande abraço, Felipe. Muito obrigado pelo seu tempo.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.